Olá pessoal, estamos começando mais um MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes, e a sua fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/getariunisc, e no Instagram, @getariunisc, e pode ser contatado também por e-mail, getari@unisc.br. Meu nome é Jennifer Teixeira, sou acadêmica do curso de Relações Internacionais e bolsista do projeto Getari.
Olá, meu nome é Simone Andréa Schwinn, eu sou doutora em Direito e sou voluntária do Getari.
Olá, eu sou a Mariana Corbellini, sou professora de Relações Internacionais da Unisc e sou coordenadora do Getari.
Bom, na edição de hoje nós vamos falar sobre o fluxo migratório venezuelano. Em um primeiro momento, então, a gente traz alguns dados fornecidos pelo ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para compreender esse contexto. Então, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram seu país desde 2014. E esse é o maior êxodo na história recente da América Latina, e as pessoas continuam a deixar a Venezuela devido à violência, insegurança, falta de comida, remédios e serviços essenciais. O Peru é hoje o maior país de acolhimento de refugiados na América Latina. E desde 2015, mais de 85 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil. Em média, entre 150 e 200 venezuelanos passam pelo Centro de Recepção e Registro em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. E mais de 6 mil venezuelanos moram nos abrigos apoiados pelo ACNUR e parceiros em Boa Vista e Pacaraima. E também, em 2018, 4 mil venezuelanos participaram do programa de interiorização, que busca ajudar os solicitantes de refúgio e de residência a encontrar melhores condições de vida em outros estados brasileiros. Bom, então, Mariana, como que a gente pode contextualizar a Venezuela?
A Venezuela vem passando desde metade dessa última década, né, mais ou menos ali por volta de 2014 e 2015, por um declínio socioeconômico bastante significativo, o que tem gerado inclusive protestos populares incessantes, né, ao longo desses últimos anos. Esse declínio socioeconômico ele vem acompanhado de uma série de fatores que acabam sendo muito importantes para que as pessoas optem por sair do país, né? Então, crescimento da pobreza, inflação, criminalidade, fome muitas vezes. A gente sabe que na Venezuela hoje em dia tem faltado itens de necessidade básica para as pessoas. E isso tudo, é claro, é bastante influenciado pelo contexto político do país, né? No ano de 2015, eleições parlamentares foram vencidas pela oposição ao governo do Nicolás Maduro, né? Que a gente sabe que é um governo que vem intensificando, de certa forma, suas práticas autoritárias nesses últimos anos. Essas eleições parlamentares já demonstraram um descontentamento bastante grande da população com a situação, né? Tanto com a situação política quanto com a situação socioeconômica. Então, isso tem levado à imigração em massa de venezuelanos nos últimos anos. É importante também a gente pontuar a situação que se coloca desde o ano passado, né? Desde maio de 2018, em que o Nicolás Maduro foi reeleito em um pleito que foi bastante contestado por diversos atores da comunidade internacional. Ele tomou posse agora no início de 2019, né, no dia 10 de janeiro, e no mesmo dia em que ele tomou posse, a sua legitimidade ao cargo foi contestada pelo presidente da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, que se autoproclama presidente da Venezuela no momento. Então, para além de todos os problemas, todas as dificuldades socioeconômicas, a população ainda tem que lidar com uma instabilidade e uma incerteza política que, com toda certeza, fazem com que se vislumbre melhores possibilidades saindo do país do que permanecendo no território.
Bom, então, com essa baita contribuição da Mariana para a gente entender de fato o que passa no país, a gente pode passar agora para uma participação especial que a gente vai ter no nosso podcast, que é da Emily de Amarante Portela, que é mestre em Direitos Humanos, especialista em Direito Internacional e bacharela em Relações Internacionais. Ela atuou como assistente de inserção laboral, analista social e analista de pesquisa em Roraima. Atualmente, ela é coordenadora dos voluntários da ONU em apoio à implantação do sistema eletrônico e execução unificada do Conselho Nacional de Justiça no Rio Grande do Sul. Então vamos ouvir o relato da Emily sobre a experiência dela com o fluxo migratório venezuelano no Brasil.
Bem, pessoal, o fluxo de imigrantes e refugiados que saem da Venezuela constitui a maior mobilização de pessoas em toda a história da América Latina. Dados de 2019 apontam que, por causa da crise econômica, institucional e política, mais de 4,2 milhões de venezuelanos haviam abandonado seus lares em busca de melhoria de condições de vida e acesso a serviços básicos. Destes, mais de 3 milhões destinaram-se a países da América Latina e Caribe. É importante salientar que, na maioria desses países, o fluxo migratório ele superou as capacidades nacionais, que já eram deficientes e insuficientes em prestar serviços públicos. Esse tipo de cenário ele impede ou prejudica uma resposta adequada e eficiente. Em consequência, uma grande proporção das pessoas migrantes e refugiadas, elas se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade que é extremamente potencializada. Isso acaba se convertendo essas pessoas em potenciais vítimas de exploração, abuso, violência, estigma, discriminação e xenofobia. Os maiores países receptores dessa quantidade de imigrantes venezuelanos são a Colômbia, o Peru, o Chile, a Argentina, o Equador e aí vem o Brasil. Bem, pessoal, para falar, contar um pouquinho mais a minha realidade, do que eu vivi lá com o atendimento direto de imigrantes e refugiados. Pode-se dizer, vou dar um panorama geral da situação que ocorre na cidade. Existem cerca de 2 mil venezuelanos vivendo em ocupações, 2 mil venezuelanos também vivendo nas ruas, cerca de 6 mil vivem em abrigo, e na capital estima-se que no total de pessoas vivendo na rua, em abrigos, em ocupações ou aluguéis, mais de 40 mil pessoas vivem na capital de Roraima, que é a Boa Vista. Dentro desse contexto, cabe salientar também que as pessoas que vivem em aluguel vivem em condições insalubres. As pessoas que estão vivendo em ocupações também estão em condições insalubres. São prédios abandonados, prédios públicos, imóveis abandonados, que são ocupados por esses migrantes, que se organizam entre si, estabelecem regras entre si para que a convivência seja um pouquinho mais harmoniosa. Grande parte, digo que maioria dessas pessoas que vivem em ocupações estão desempregadas, buscando emprego, assim como a maioria dos venezuelanos que vivem em Boa Vista. As pessoas que estão vivendo de aluguel, gente, as pessoas que estão vivendo de aluguel, elas também estão em condições precárias, encontram grande dificuldade, mesmo quando conseguem um emprego, de locar um imóvel, porque há uma certa aversão ao venezuelano por parte da população nativa de Boa Vista, em virtude de alguns episódios xenófobos e outras coisas que aconteceram ao longo desses últimos meses. Então eles encontram muita dificuldade em alugar um local, e quando alugam esse local se torna superlotado pela quantidade de pessoas que vivem neste imóvel para conseguir arcar com o custo do aluguel, pagamento de água, de luz, etc. Muitas pessoas ainda se encontram na rua porque vem apenas com a roupa do corpo da Venezuela, vem com seus documentos, vendem todos os seus pertences para conseguir chegar na fronteira. Muitos chegam em Boa Vista através de carona ou caminhando, atravessam a fronteira a pé e passam por Pacaraima e chegam em Boa Vista caminhando, ficam nas ruas pois não tem dinheiro para pagar um aluguel e tentam colocar os nomes nas listas para tentar conseguir uma vaga em um dos 11 abrigos que a cidade de Boa Vista tem.
A cidade de Boa Vista, então, conta com 11 abrigos e a cidade de Pacaraima com 2 abrigos. Um desses abrigos em Pacaraima, ele é voltado somente à população indígena, que mais à frente eu vou mencionar um pouquinho sobre a especificidade dessa população. O outro abrigo é um abrigo de passagem, onde geralmente ficam famílias com crianças pequenas. Nesses 11 abrigos que tem em Boa Vista, as listas para poder entrar nesses abrigos acontecem de diferentes formas. São separadas por famílias, por estado civil, entre outros fatores. As listas são realizadas... As listas são realizadas diariamente, principalmente nos centros de triagem. Existem centros de triagem em Pacaraima e em Boa Vista. Em Pacaraima, esse centro de triagem fica localizado no posto da fronteira, onde os migrantes fazem o início do seu processo de regularização migratória e vacinação. Também existe esse posto de triagem em Boa Vista, onde também há o encaminhamento de regularização migratória, vacinação, atendimento médico e encaminhamento para abrigos, entre outras demandas. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o processo de regularização migratória, os venezuelanos que se instalam aqui no Brasil fazem esse processo de duas formas, ou por meio da solicitação de refúgio ou por meio da autorização de residência temporária. Diante da situação emergencial que o estado de Roraima estava passando, em 2018 foi instaurada a Operação Acolhida. Essa Operação Acolhida, ela destina-se a apoiar com pessoal, material, instalações e também montagens de estruturas e organização das atividades necessárias ao acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. A Operação Acolhida, ela foi instaurada por meio da medida provisória, onde foi instituído também um Comitê Federal de Assistência Emergencial. Esse comitê também ficava responsável por decretar a emergência social e dispor de medidas de assistência para o acolhimento a esse segmento-alvo. As medidas desempenhadas, então, pelo governo local, município, estado e federal acontecem de maneira cooperativa, como um instrumento de cooperação federal. Todo fluxo migratório possui certas características específicas. O fluxo migratório venezuelano, inicialmente, era característico de pessoas com alto nível de qualificação. Vieram primeiro os homens e depois começaram a migrar famílias e agora a migração está mista. Vem homens solteiros, vem mulheres solteiras, vem famílias inteiras em busca da sobrevivência.
Bom, a fala da Emily corrobora o que a Mariana trouxe sobre a instabilidade na Venezuela e os reflexos que isso tem nos países vizinhos. Claro que a gente olha para o Brasil, porque é a nossa realidade, mas a gente tem que ter em mente também que o fluxo de venezuelanos para o Brasil, ele é bastante inferior ao fluxo para outros países vizinhos. E isso se dá muito em função também das características desses países vizinhos, porque a Colômbia e o Peru fala-se a mesma língua, tem uma estrutura cultural talvez parecida. O Brasil, num primeiro momento, nem fazia parte da rota de migrações venezuelanas. Ele acaba entrando na rota porque a Colômbia adota políticas mais restritivas de entrada. O Peru também acaba restringindo um pouco mais essa entrada e aí eles começam a migrar para o Brasil, também por fazer fronteira com a Venezuela, e aí se concentram em cidades como Pacaraima, que é fronteira, e que muitos deles também têm essa vontade de voltar para a Venezuela, né? Voltar para o seu país. Não necessariamente eles querem, todos esses que entram todos os dias, querem permanecer no Brasil ou continuar, retomar a sua vida aqui, mas uma boa parte sim. E aí nós temos esses programas como de interiorização, enfim, para que haja esse suporte para trazer os venezuelanos para outras partes do país. Porque o que, que acontece? Pacaraima é uma cidade pequena. Boa Vista também é uma cidade de porte médio. Então, óbvio que as pessoas nesses locais vão sentir mais a presença desse fluxo migratório. Eu tive a oportunidade de visitar Pacaraima na época em que eu fui, em junho agora desse ano, de 2019. Estavam entrando pela fronteira cerca de 500 pessoas por dia. Então, esse é um fluxo bastante grande, né? E aí, nós temos fluxos mistos, né? Tem fluxo daqueles que são refugiados, que vão pedir refúgio, tem os fluxos dos que são os chamados migrantes econômicos, tem indígenas, tem crianças, às vezes desacompanhadas, tem idosos, tem pessoas com graves problemas de saúde. Então nós temos um fluxo grande e com necessidades específicas. Pacaraima e Boa Vista, então, são as cidades que mais cresceram em termos populacionais desde 2017, em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, a média nacional de crescimento da população em 2018 para 2019 foi de 0,8%. E em Roraima foi de 5,1%. A população cresceu muito mais do que a média brasileira. Em 2015, Boa Vista tinha um pouco mais de 320 mil habitantes. Em 2019, esse número saltou para quase 400 mil habitantes, 399 mil e alguns.
Eu acho que dá para entender por que existe uma pressão forte em cima dos serviços públicos lá, né? Que é uma das preocupações e uma das reclamações da população, que também esse fluxo de imigrantes acaba trazendo uma pressão bastante grande, né? Daí eu acho a importância de se pensar em alternativas também para que as pessoas não precisem ficar, para que esses migrantes não precisem ficar apenas localizados nessas cidades, né? E se de fato tem um interesse, a gente sabe que muitos entendem que a situação no seu país de origem, né? No caso na Venezuela, é uma situação muito difícil de ser contornada, pelo menos no primeiro momento. Essas pessoas vão querer se estabelecer de forma permanente ou quase permanente em algum lugar. Por isso a importância de pensar alternativas, né, Simone?
É, porque assim, Pacaraima não tem condições de ficar com esse número tão grande de pessoas. Teria que haver um incremento muito maior nos serviços públicos para atender. Boa Vista também não tem, embora seja capital. Não tem como dar suporte. Então, existe esse, vou chamar de inchaço nos serviços públicos, né? Porque as pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam acessar serviços de assistência social, moradia. E Boa Vista tinha uma estrutura para comportar aquele número X de pessoas. Como teve uma explosão num curto período de tempo, uma explosão demográfica num curto período de tempo, a cidade não teve como dar conta. Então, tem ocupações irregulares, tem o próprio caso do aluguel, que a Emily diz aqui que existe uma dificuldade para conseguir locar um imóvel. Quando consegue, então, se coloca o maior número de pessoas possível dentro daquele imóvel, porque existe essa dificuldade no aluguel. Não tem casas suficientes, né? Então, precisaria de uma política pública de moradia também para essa população. Os abrigos também não dão conta. Então, até porque as pessoas que ficam nos abrigos têm um alojamento e têm algumas refeições. E uma certa estrutura para permanecer, uma estrutura sanitária, inclusive. Mas quando precisa do serviço de saúde, tem que usar o SUS. Então, tem que sair do alojamento, daquele acampamento, daquele abrigo, para procurar o serviço público de saúde. As crianças que estão ali precisam estudar nas escolas. Então, tem escolas que tinham, sei lá, 300 alunos, agora tem 900 alunos. Então, como é? E com o mesmo recurso. Se houvesse um incremento nos recursos para esses locais, um incremento nas próprias políticas públicas, que desse conta disso, mas não há, pelo contrário, a gente tem PEC para congelar gastos. Isso reflete diretamente nas políticas públicas. Isso reflete diretamente nessa população que mais precisa do atendimento. E quem vê isso de perto constata isso, que é real, não é algo distante da nossa realidade, embora a gente tenha um país imenso. E o fluxo, como eu disse no início, o fluxo de venezuelanos para cá é infinitamente menor do que para outros países.
A situação na capital de Roraima, Boa Vista, apesar de crítica, já foi pior. A partir da instauração da Operação Acolhida, então, e da presença de diversas organizações internacionais, entidades da sociedade civil, e outras ações com a comunidade, vários instrumentos de cooperação comunitária foram sendo desenvolvidos, no sentido de acolher e integrar essas pessoas. Claro que a gente tem que ter em mente que Boa Vista era uma capital com característica de cidade de porte médio, para nós, principalmente aqui do sul. É uma cidade que tinha menos que 300 mil habitantes, é uma cidade com pouca infraestrutura pública de transporte, de saúde, de educação. E se viu, claro, despreparada para receber essas pessoas de uma hora para outra, um grande fluxo de pessoas extremamente necessitadas. Além disso, é interessante também a gente observar o fenômeno da integração, por que que ela é tão dificultosa lá, pelo alto nível de desemprego, baixa infraestrutura. Baixos investimentos de indústria, então não existem muitas oportunidades de trabalho fora da área de serviços, de prestação de serviços. Então essas pessoas encontram grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, apesar de sua mão de obra qualificada. E também tem-se observado o fenômeno da competição, principalmente em profissões que exigem baixa escolaridade. Isso também reforça alguns discursos xenófobos e alguns comportamentos aversos aos migrantes venezuelanos que a população nativa de Boa Vista tem. Diante de toda essa problemática da falta de emprego, da falta de oportunidade, da falta de integração local, diversos instrumentos foram sendo pensados. Um deles foi o programa de interiorização. De que maneira ocorre a interiorização? Pela interiorização, os migrantes possuem três destinos: a absorção pelo mercado de trabalho local, interiorização no Brasil ou retorno ao país de origem. Para interiorização, o migrante precisa estar em um abrigo sob a administração de órgãos estatais, em conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e as ONGs parceiras. Estar com a sua situação migratória regularizada, estar vacinado, estar imunizado e ser voluntário ao processo e ter destino certo na localidade para onde migrará. A interiorização, ela está sob responsabilidade de um subcomitê que é específico, no qual a Casa Civil trabalha diretamente com a Organização Internacional para as Migrações, que tem experiência mundial no assessoramento a governos no que tange à realocação geográfica de grandes efetivos populacionais. Essa interiorização, ela é feita de várias formas. Ela pode ser abrigo-abrigo, que foi essa primeira que eu mencionei, a pessoa já está instalada em um abrigo em Boa Vista e vai para outro abrigo em outra localidade do Brasil. Pode ser uma interiorização via trabalho, que essa interiorização é a mais almejada por parte dos migrantes venezuelanos, que você já é interiorizado com uma proposta de trabalho. E também a grande parte dessa interiorização via trabalho é feita em parceria com instituições da sociedade civil, onde essas pessoas acabam recebendo um benefício, um apoio social durante os 3 primeiros meses em que estão sendo instaladas nessas cidades. Além disso, também há uma outra modalidade da interiorização que se chama reunião familiar. Por meio dessa, o migrante que já está instalado em uma outra cidade do Brasil, já está trabalhando com a carteira assinada e alocando um imóvel, pode solicitar a reunião familiar, e se reunir com a sua família que está em Boa Vista ou em Pacaraima, para solicitar que eles venham a morar com essa pessoa, no caso. E também é uma nova modalidade dentro da interiorização, que é a via reunião social, que essa pessoa precisa ter um amigo, um familiar, que já esteja trabalhando em uma outra localidade do Brasil e que deseja e que possa receber voluntariamente essa pessoa. Dentro desse contexto migratório, tem várias temáticas polêmicas, pessoal, mas um desses pontos que tem sido tratado com mais atenção pelas autoridades locais e federais, dentro da área da educação e da saúde, diz respeito aos migrantes indígenas, em especial as formas de vida e de organização social, as línguas, a autonomia dos povos e alguns outros elementos importantes para o enfrentamento dessas situações de vulnerabilidade. Existem vários questionamentos dos órgãos públicos e dos demais atores envolvidos de qual seria o tratamento adequado a um indígena, não discriminatório nem assimilacionista, porque existem várias etnias que também estão migrando da Venezuela, em especial os Pemon e os Warau, que ficam na região da fronteira. E, claro, existem os próprios conflitos internos entre os venezuelanos não indígenas e os indígenas. O que tem se observado é que eles possuem hábitos extremamente diversos, né? As próprias etnias são muito diferentes, então há certa preocupação, principalmente das equipes de saúde, de assistência social e da educação, em dar e fornecer um tratamento adequado, de maneira a respeitar os seus costumes religiosos, suas formas de viver, seu comportamento, seus hábitos sanitários, enfim, são várias questões que entram nas pautas das discussões. E, claro, encontra-se bastante dificuldade, principalmente nas questões sanitárias e medicinais, de tratamento de saúde. Grande parte dos indígenas migraram também para Manaus. E em Manaus houve preocupação da equipe de saúde municipal em fazer uma força-tarefa para tratar dessas pessoas de maneira respeitosa, com rodas de conversa, com participação dos pajés, de tradutores, enfim, diversas coisas. Também na área da educação, tanto em Roraima, quanto Manaus, quanto Pacaraima, algumas equipes foram treinadas, sim, receberam cursos de espanhol para poder melhorar a questão da comunicação. Em Manaus, tanto em Manaus quanto em Roraima, também houve muita preocupação da Secretaria de Educação com a questão da integração das crianças venezuelanas, mas também há preocupação com a questão da evasão escolar. Grande parte dessas crianças que estão matriculadas nessas escolas moram em bairros muito distantes, então acabam não frequentando tanto a aula quanto deveriam. E isso é um problema que é difícil de solucionar, porque os migrantes não têm como pagar um meio de transporte, não tem como pagar uma passagem de ônibus, um carro, moram muito longe. Alguns que conseguem se locomover, fazer trabalhos, algumas diárias, conseguem comprar uma bicicleta. Tem toda a questão do clima extremamente sufocante de Roraima, um verão absurdo de 50 graus, o dia inteiro, o inverno chove o dia inteiro também, então isso também favorece a casos de doenças, de pneumonia, problemas respiratórios, entre outras coisas. Falando também na questão sanitária, acho importante salientar aqui como é a estrutura, como se organizam os abrigos em que essas pessoas estão instaladas. Os abrigos, ora, são geridos pelo Acnur, ora, por outras instituições. Algumas dessas instituições possuem recursos mais escassos,
Então, a infraestrutura desses abrigos varia muito, é extremamente precária, principalmente as questões fitossanitárias. Isso reflete no número de doenças e dermatites e infecções que esses migrantes têm quando começam a viver nesses abrigos. Ao longo desses meses trabalhando, desse ano, né, fiquei quase um ano trabalhando lá, nesses cargos bem diferentes. Eu pude fazer atendimento direto com os migrantes, participei de reuniões com órgãos governamentais, entidades da sociedade civil, conversei e entrevistei gestores públicos da área da saúde, da educação, da assistência social, do trabalho, do emprego. Isso me forneceu uma perspectiva da visão dos migrantes e da visão da população nativa. É difícil o pessoal lidar com a questão emocional, quem não está preparado. Então, muitos desses agentes públicos, principalmente do pessoal que trabalha na área da assistência social, se comove bastante, pois se vê com mãos atadas. Percebi em muitos depoimentos críticas aos cortes de programas sociais que ocorreram principalmente nos dois últimos anos. E isso prejudicou uma série de iniciativas que poderiam ter ajudado numa maior inserção e acolhimento dos migrantes, assim como a população brasileira que é vulnerável. Da parte das grandes quantidades de migrantes que eu também entrevistei, que entrei em contato com moradores de ocupações, com moradores de rua, com moradores de abrigos, com moradores de residências, eles escolheram o Brasil para viver, mas com muita dor no coração, pois deixaram sua pátria, seu lar, suas casas, seus sonhos foram desfeitos. Exige-se uma força muito grande interior de não desistir, de acreditar que a vida pode ser melhor apesar das condições extremamente complicadas. Vejo que grande parte deles vem para cá e se sentem gratos, apesar da maioria não se encontrar em uma situação muito boa, agradecem aos brasileiros, ao exército, às pessoas que trabalham nessas organizações internacionais também, e alguns dos próprios vizinhos que são gentis, em dar o pouco que tem, em abrir as portas, em tentar acolhê-los com o que tem. Vejo que grande parte dessas pessoas realmente busca um emprego, o sonho é ter um emprego e se estabelecer em um local onde não haja fome, em um local onde eles busquem um remédio e esse remédio exista, que eles consigam comprar esse remédio, onde seus filhos consigam estudar e onde eles possam se reunir novamente, porque grande parte dessas pessoas estão separadas. Alguns conseguiram ser interiorizados para algumas cidades no sul do país, outros no norte. Quanto à questão da interiorização, eu acompanhei alguns grupos que foram interiorizados aqui para o sul, que estão trabalhando principalmente na região de Santa Catarina, e foi muito gratificante, porque ver essas pessoas iniciarem uma nova vida, é claro que não na sua área de formação, o trabalho não é na sua área de formação, mas é uma oportunidade de recomeçar. Grande parte dessas pessoas já está com sua família reunida, a família está trabalhando também, as crianças matriculadas na escola estão começando a adquirir bens, planejar a estudar, a comprar um imóvel, adquirir coisas, a crescer, a continuar a vida aqui no Brasil. Creio que o Brasil é acolhedor, apesar de alguns episódios não serem tão felizes. Muitas comunidades dessas cidades onde esses migrantes foram interiorizados participaram, quiseram se envolver, fizeram eventos de integração, foram curiosos no sentido de entender a cultura e acolher e tentar integrá-lo à cultura também da comunidade onde essas pessoas foram morar. Enfim, tem inúmeras iniciativas acontecendo paralelas à Operação Acolhida e outros projetos sociais. O Brasil tomou a frente desse projeto dentro da América Latina, está dando certo, em certa medida está dando certo, pelo pouco tempo de execução do projeto está sendo bem realizado com os discursos e diante do nosso contexto socioeconômico e político atual. Creio que ainda existem muitas coisas e muitos instrumentos ainda a serem desenvolvidos para que essas pessoas consigam se integrar e recomeçar as suas vidas aqui no Brasil. Creio que o Brasil, formado por migrantes, vai sim, mais uma vez, mostrar que para essas pessoas... Vai mostrar que essas pessoas ainda têm uma segunda chance de viver.
Bom, Simone, e como que tu esteve lá tão pouco tempo, como tu pôde perceber como funciona a Operação Acolhida no dia a dia?
Bom, a Operação Acolhida é uma operação do Exército que foi necessária em um momento de um grande fluxo maciço com entrada diária de venezuelanos que estava causando, inclusive, uma... potencialização, digamos assim, das vulnerabilidades dos migrantes e um conflito com a população local. Então, o Exército também interviu no sentido de controle do fluxo migratório, né, e de regularizar a situação desses migrantes que estavam entrando. Então, lá tem postos de triagem, né, na fronteira, tem um primeiro posto onde é feita uma triagem inicial e a imunização das pessoas. Então, são feitas as vacinas, é feita uma triagem inicial para ver quem quer fazer pedido de refúgio e quem quer residência temporária, porque existem as duas possibilidades. E aí, no segundo posto, então, os solicitantes de refúgio vão para... entrevista com o Acnur, que é responsável por refugiados, e os solicitantes de visto de residência vão para a triagem com a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações. Então, elas fazem toda a triagem e o encaminhamento dessas questões burocráticas por ali. Também nos postos de triagem é possível fazer o CPF, tirar digital, fazer o registro desse migrante, da entrada dele, para que ele não fique de forma irregular no país. O que também é importante para o migrante, que ele não fique irregular, e é interessante para o Estado, porque tem um controle sobre essas pessoas que estão entrando. Então, a Operação Acolhida, ela surge num momento complicado, assim, é importante que ela esteja lá, é um trabalho, né, humanitário, digamos assim, do Exército. As pessoas que trabalham lá, é uma força-tarefa, como a Emily trouxe para nós, é uma força-tarefa que está lá, então não é só o Exército, é a sociedade civil, são as organizações internacionais, e o governo brasileiro está lá, com a Receita Federal também. O próprio Ministério Público da União está lá para atender algumas demandas.
Eu acho que é importante, né? Eu concordo assim, que talvez no primeiro momento tenha sido muito necessário que o Exército estivesse presente, e isso inclusive com certeza deve ter facilitado na questão de documentação e na questão de organização desse processo inicial, pelo menos. Mas também é importante que outros atores estejam presentes, né? Principalmente por uma questão de humanização, eu entendo, desses fluxos, né? E um entendimento de que não se trata apenas de números, mas sim de pessoas que têm as suas histórias, que têm a sua bagagem, que têm seus sonhos, as suas expectativas, né?
A questão que a gente sempre levanta, né? A sociedade civil, principalmente, é justamente que não pode haver a securitização das migrações no Brasil, né? Então, utilizar o Exército num momento crítico, sim, né? Mas isso demonstra ainda que o Brasil tem uma grande preocupação com a segurança, né? A segurança nacional. Então, você usa o exército para controlar a fronteira e controlar quem entra. Então, as migrações, a gente tem visto, e as organizações da sociedade civil têm questionado justamente esse processo de securitização das migrações.
Que vai bastante contra aquilo que nós estivemos fazendo nos últimos anos, no sentido de transformar o tema do migrante em um tema de segurança, de um tema de segurança, melhor dizendo, para um tema de direitos humanos, né?
Exatamente. Então, é preciso pensar. O fato de ter outras organizações lá já é um avanço, é interessante, é importante que estejam lá. O fato do Ministério Público da União estar lá para atender demandas, por exemplo, teve uma demanda dentro do abrigo indígena dos índios Warau, que é uma população grande, tem um abrigo específico para eles, porque eles são uma população muito específica. E tinha sérios problemas de sanitários dentro do abrigo. Então, o Ministério Público da União interviu nesse sentido e pediu que a organização do abrigo, o Exército, inclusive, tomasse as providências necessárias. Então, existe essa necessidade de um olhar também para a população, como a população indígena, que tem uma especificidade cultural, que é completamente diferente das pessoas que estão nos outros abrigos, na cidade de Boa Vista, por exemplo. E os Warau, por serem uma tribo, me parece que também é uma tribo nômade, então eles não ficam restritos num único lugar. Eles têm a intenção de atravessar novamente a fronteira para voltar, né, para o seu país de origem. E isso, o fato de eles estarem em tese confinados em um abrigo, que é mais ou menos isso que está acontecendo, eles estão confinados em um único local, um grande número de pessoas, isso causa alguns problemas também, como esses problemas sanitários, mas também problemas com relação a respeito à cultura, né, dos próprios indígenas.
Bom, então, depois dessa contribuição da Simone, eu quero agradecer à Emily pela participação e pela importante fala que ela trouxe para nós. Finalizando nosso programa, então, Simone, temos alguma dica do Getari para hoje?
Bom, antes de eu dar a minha dica, eu quero só chamar a atenção para quem está ouvindo que vocês devem ter percebido uma mudança no áudio dos nossos dois primeiros episódios para esses de agora. Nós mudamos a forma de gravação, então nós estamos gravando no nosso celular, mas nós estamos trabalhando para melhorar isso, tá? Possivelmente a partir dos, não do próximo, mas dos posteriores, o nosso áudio vai melhorar.
Sempre trabalhando para algo melhor para o nosso público.
Então vamos lá para a dica do Getari. A dica de hoje é para quem está em São Paulo ou está indo para São Paulo. Foi uma experiência que eu pude participar, que eu presenciei, que é uma exposição de longa duração no Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O projeto chama Migrar, Experiências, Memórias e Identidades. E ela é uma exposição que mostra os diferentes momentos da migração para o estado de São Paulo, e desde as mais antigas até as mais contemporâneas. Então, são 8 módulos que abordam o processo migratório. Nos séculos XIX, nos séculos XX, também fala das políticas migratórias voltadas para o público, né, migrante. Enfim, eu acho que é uma experiência bem interessante no Museu da Imigração em São Paulo, vale a pena conferir.
Bom, baita dica. O MigraCast, então, vai ficando por aqui. Obrigada, Simone e Mariana, pela companhia. Até a próxima.
Até.